Olá, leitores da coluna O Brasil Como Nos Parece e também ouvintes deste podcast. O meu nome é Walter Marcos Knezel Birkner, sou sociólogo e articulista da coluna O Brasil Como Nos Parece. Leio a vocês, desejando um próspero ano 2022, o primeiro artigo deste ano, intitulado Temas Eleitorais, dois pontos, a mentira entre eles. Retornamos nossa coluna, O Brasil Como Nos Parece, cumprimentando os distintos leitores e anunciando temas que estarão em debate neste ano eleitoral: desemprego, inflação, pandemia, preço da gasolina, educação, corrupção e violência. Ah, e as mentiras e difamações, tudo entrelaçado na teia patrimonialista brasileira. Nem o Papa será capaz de afastar os idólatras de seu ilusionismo patológico. Mas entre os extremos estamos nós, a maioria relativamente honesta, e precisamos estar atentos à lógica e às evidências. Talvez a maior mentira venha a ser a de que Lula é inocente. Bom, é certo reconhecer que as coisas não são tão simples como chamar o ex-presidente de chefe de quadrilha. Quadrilheiros na política são patrimonialistas como Romero Jucá, Renan Calheiros, Eduardo Cunha, Valdemar da Costa Neto, entre outros tantos, cujo propósito não é a redenção do povo, mas a tunga do tesouro. Lula não é um patrimonialista tradicional. É só um ególatra bajulado que se achou merecedor de privilégios. O triplex não é invenção do Sérgio Moro e negá-lo não se distingue do medo ao comunismo, da crença na terra plana e de que a vacina é coisa do diabo. Aliás, a difamação contra a vacina é a mais sórdida de todas. É preciso ser inescrupuloso para envenenar a opinião pública, perdão, a opinião das pessoas contra ela, espalhando desconfiança, o antídoto do desenvolvimento. Não me refiro às pessoas que acreditam, impulsionadas pelas paixões, por desconfianças misantropas ou imaginação fértil. Duvidar é humano e questionar nos desperta, mas se não somos muito desonestos a ponto de prejudicar, nem ingênuos a nos prejudicar, precisamos estar atentos à lógica e às evidências. Vamos ao exemplo. Recentemente, viralizou o depoimento de um médico estadunidense sobre o bem-sucedido caso de Itajaí, cuja distribuição maciça de ivermectina teria resultados notáveis no combate ao Covid-19. O que está por trás disso? Disso tudo tem a ver com guerra cultural, fábrica de mentiras e muita coisa no meio, inclusive ataques à Organização Mundial da Saúde. Mas é o capítulo final dessa história do tipo Don't Look Up. Por agora, faremos um mero exercício de regra de três, nos rendendo à lógica e às evidências. Ora, se a experiência de Itajaí tivesse sido tido o êxito propalado, seria lógico presumir que o número de infectados e de óbitos viesse a ser menor que a média estadual e menor do que a média de outros municípios populosos de Santa Catarina. Bom, sempre existem variações de circunstâncias, particularidades de cada município, região ou país. Porto, imigração acentuada, condições de higiene, beira de estrada, essas coisas. Mas nada que torne Itajaí ou qualquer outra cidade catarinense um caso excepcional entre catarinenses. Então, se consultarmos o boletim epidemiológico do governo de Santa Catarina, ali aparecem diariamente os números, o número de casos somados e de óbitos ao longo da pandemia. Pode-se desafiar qualquer cético, desde que saiba fazer contas e não considere o governador um traidor comunista. desafiá-lo a correlacionar os números com o número de habitantes de Itajaí, dividir e comparar com a situação de qualquer uma das maiores cidades catarinenses ou mesmo com a média estadual. Porcentagem, proporção, regra de três. Dois pontos. Divide-se o número de casos pelo número de habitantes e se obtém os percentuais. O resultado é que Itajaí segue as médias de Blumenau, Joinville, Florianópolis, Brusque, Chapecó, Criciúma, Lages, Concórdia, Canoinhas, Mafra e assim por diante. Isso não invalida aquela tentativa. O prefeito de Itajaí é um médico, teve uma hipótese lógica, não colocou a vida das pessoas em risco, não desaconselhou as prevenções de praxe, nem negou a vacina. Não fez mal, nem milagre. Ponto. Colocar em dúvida os efeitos da vacina, vá lá. Negar-se a tomá-la também deve ser um direito, desde que não prejudique aos outros. Mas se algo acontecer, o negacionista deveria assumir a responsabilidade e pagar as contas da sua internação e dos seus contagiados, desonerando os honestos dos custos dessa ausência de empatia. O SUS é de graça, como a vacina, mas não é o benfeitor da República, entre aspas, quem paga a conta. Quem paga essa conta somos nós que trabalhamos, somos mais ou menos honestos e solidários, até com quem não merece. A estatística, que é um instrumento orientado pela lógica e pelas evidências, mostra que ao menos 9 de cada 10 atualmente internados não tomaram a vacina. E quem paga a conta desse prejuízo não é quem o causou. A esses responsáveis restará o julgamento que os mais honestos depositarão nas difamadas urnas eletrônicas, outro orgulho catarinense. Não estou predizendo o resultado das eleições, que pode contrariar o meu argumento. Mas, assim como a instituição da justiça, os honestos costumam aceitar a lógica e as evidências, da mesma maneira que a democracia liberal e suas eleições regulares. Até breve, sem a presunção da verdade, mas com o espírito da provocação, um bom final de semana e uma boa jornada a todos.